Boa noite, irmãos. A paz. Você está bem? Amém. Eu também estou bem. Estamos vivendo os dias gostosos aí em Sinop, né? Isso. Tempo gostoso. Um tempo frio. Amém? Que bom, que bênção esse tempo que a gente vem passando. Um tempo de... Voltamos à reforma da igreja. O irmão Wilson falou aqui sobre semente, e eu não vejo hora melhor do que a gente semear, voltando às obras, voltando às construções. Irmão, o que mais tem é campo para você semear, amém? Você fica feliz com a oportunidade de semear? Rapaz, o que mais tem nesses dias aí, eu olho os grupos que a gente participa, é oportunidade para semear. É frente para a conferência de pais e filhos para você semear. É mexer na TV para você semear. É a obra começando para você semear. É várias coisas para você ter a oportunidade de ofertar no reino de Deus. Amém? Curve sua cabeça, vamos estar orando. Vamos estar entregando essa palavra ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Eu declaro essa noite os olhos do entendimento dos meus irmãos abertos. Coração cativo à tua palavra, Senhor. E tudo o que for ministrado nessa noite, que seja para edificação e que seja para um avivamento, Pai, para um crescimento espiritual. Assim eu oro, assim eu desejo, em nome de Jesus, amém. Amém? O tema do mês é declaração, e confissão e declaração. E quando o pastor me convidou para me trazer a palavra, eu fiquei meditando no que eu poderia trazer, né, nessa noite para os irmãos. Relacionado a isso, que não saísse desse tema, né, que é um tema que veio para o coração do pastor, então nós devemos continuar, né, conforme o Senhor colocou no coração dele. E eu estava meditando algumas coisas, e o Senhor falou bem assim: o que mais te marcou quando você veio para o meu reino? O que mais te marcou? O que mais fez com que você se agarrasse nas minhas palavras? Eu falei: Pai, o confronto que eu tive na minha mente, a questão de eu ter a necessidade de eu mudar a mente, né? E eu quero falar com vocês essa noite sobre renovação da mente. Uma mente renovada, uma mente onde nós conseguimos entender tudo aquilo que Jesus fez por nós, vai fazer com que nós vejamos na posição que Cristo nos colocou. E não mais como nós éramos, mas com a renovação da mente você realmente entende tudo aquela obra que foi feita por Cristo, e você se coloca em uma posição que Ele colocou você lá. Não que você se colocou nessa posição, mas que Cristo colocou você. E o Senhor falou bem assim: eu lembro que eu tinha uns 2 meses de novo convertido, e aí, eu não sei se isso aconteceu com você também, mas daí eu saí meio que querendo mostrar para os meus amigos que eu estava na nova vibe, estava indo na igreja e tal. E uma pessoa falou bem assim para mim: Renê, esse negócio de crente é muito complicado. Cara, isso daí não dá muito certo. É algo muito complicado. Só que como eu era muito novo na palavra, eu não quis ficar debatendo com ele ali, porque eu não tinha nem frutos. Então, o que eu ia mostrar para ele, né? Eu ia falar: não, é fácil, lá os irmãos, é tudo uma bênção, lá é o céu na terra. Não, não tinha como falar. Mas eu saí dali meditando aquilo na minha cabeça. E eu falei: Senhor, é difícil viver para o Senhor? Pai, é difícil? Isso que ele falou, tem alguma verdade nisso? E eu comecei a meditar e comecei a estudar. Aí o Senhor me levou para esse texto, que lá em Romanos 10, 9... Não sei se a mídia vai estar jogando ali, mas lá fala bem assim: ó, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós estamos falando sobre, o mês é sobre confissão, né? Sobre declaração. E aí o cara falou que era difícil viver como filho de Deus. E eu meditando, eu perguntei ao Senhor, falou bem assim: o que você precisa fazer para ser salvo? Qual obra que você precisa fazer para você ganhar a vida eterna? Aí eu falei: crê no Senhor? Aí ele: crê em mim. É difícil? Aí eu falei: não, essa parte não é difícil. E é uma confissão. É a chave para a vida eterna, todos nós aqui, eu creio que eu só vejo o rosto aqui da igreja, né? Eu creio que se nós tivermos visitantes são poucos, mas se você está aqui visitando a gente, nunca aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o momento de você começar e confessar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Porque falar de declaração e falar de confissão é falar em confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então o Senhor falou bem assim para mim, para você ter a chave da sua vida eterna, basta você me confessar. Você não precisa fazer mais nada, você precisa crer na obra que eu fiz e me confessar. Aí eu falei, para entrar no teu reino não é difícil, para ser salvo não é difícil. Então aquela tese daquele rapaz ali já caiu um pouco por terra, né? Porque não tem nada a ver com nós, irmão, não tem a ver com a nossa boniteza, não tem a ver com a nossa conta bancária, não tem a ver com o que nós fizemos ou o que nós não fizemos, tem a ver com aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É graça imerecida. Se tivesse um pingo de merecimento, não seria graça merecida. Nós não temos, não tem nada que nós pudéssemos colocar de merecimento, nada, zero, 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 nada. Jesus veio por livre e espontânea vontade. Maria não ficou declarando que Jesus iria morar no ventre dela para salvar a humanidade. Foi um pedido de Deus para Maria, falou, olha, vai acontecer algo, o Espírito Santo vai te envolver. Nada, nada. Quando Jesus foi se entregar lá, que Pedro arranca um pedaço da orelha do rapaz, e Jesus fala, olha, se eu quiser chamar os anjos aqui e resolver isso, eu faço isso na hora. Mas tudo que eu estou fazendo aqui é de livre e espontânea vontade. Eles só vão precisar, Pedro, crer no meu evangelho e aceitar tudo isso que eu estou fazendo. Então, nessa primeira parte daquilo que aquele rapaz falou que era difícil, eu entendi que não. Porque não é difícil você crer com o seu coração. E outra coisa, Deus ele é tão perfeito que além de nós só precisarmos crer em tudo que Jesus fez, Ele ainda deu o Espírito Santo para dar uma forcinha para nós. Né? Para convencer a gente de que basta aceitar Ele como Senhor e Salvador, que nós seremos salvos. A maior chave que nós temos para a vida eterna é simplesmente confessar. Simplesmente confessar que Cristo é nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí eu fui para outro texto, eu falei, ok, pai, entendi que a primeira parte para viver no teu evangelho é tranquilo. Né? Por mais que muita gente ache que, não, mas a gente não merece, a gente não sou merecedor. Eu lembro uma vez que a gente estava lá no Sebastião de Matos, nós estávamos com a congregação lá, e a gente tudo feliz falando sobre um rapaz, que ele era muito famoso aqui na cidade, ele já partiu para estar com o Senhor, e eu falo com convicção porque ele aceitou Cristo. Ele era um policial muito famoso aí na cidade, que era o França, né? O CD deve conhecer ele. E a gente falando, olha, o França aceitou Jesus lá no leito, lá ele estava com tal, e o cara falou, quem? Não, ele não. Qualquer um pode ir para o céu, menos ele. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Não, ele não pode. Cara, aquele cara fez um monte de coisa aí, um monte de gente que sabe como que aquele cara era, ele não pode ir para o céu. Eu falei, cara, mas não tem a ver com ele, tem a ver com ele aceitar a obra de Cristo. Mas na cabeça do rapaz não descia, ele estava revoltado com a questão de a gente falar que ele, no leito ali de morte, ele aceitou, ele reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Por quê? Porque não é pelo merecimento dele, é simplesmente por ele confessar a Cristo, amém? Então, como nós estamos falando sobre renovação de mente, aí lá em Romanos 12, 2, vai falar bem assim, ó. Lembre que essa ministração, eu estou meditando naquela frase que o rapaz falou para mim, e eu quero que você medite junto comigo. Você vai estar respondendo para você mesmo, é difícil viver para Cristo, né? É difícil viver para o cristianismo? E aqui no 12.2 fala bem assim, ó, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Se nós pararmos por aí, e a gente fazer uma pergunta para esse primeiro texto, essa primeira parte do texto, e fala bem assim, mas por que que eu preciso mudar a minha mente? Não é só aceitar Jesus, mas para que que eu preciso mudar a minha mente? E aí o restante do texto fala, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E aqui vem a segunda parte. A segunda parte de da questão do você nasceu de novo e vem aonde muitas pessoas se perdem, que elas não conseguem renovar a mente, que elas não conseguem tirar o sistema do mundo, da mente delas, e implantar dentro delas o sistema de Deus. Aqui é um dos grandes segredos da palavra. Se a Bíblia está falando que existe um sistema do mundo, também existe um sistema de Deus, um sistema como você deve se comportar diante da, conforme a palavra de Deus. E aí o Senhor falou bem assim, para mim, Renê, a primeira parte é me aceitar como Senhor e Salvador de sua vida. A segunda parte é você transformar a sua mente. Aí eu falei, mas por quê, Senhor? Aí ele falou bem assim, ó, no mundo, todo ser humano que vai passar no mundo, eles vão viver em média aí 100 anos, né? Todas as ferramentas para você viver na terra, Cristo conquistou por você lá na cruz. Tudo que você possa imaginar. O direito à vida eterna com nós aqui no céu. As ferramentas para você renovar a sua mente, tudo está conquistado. Só que você vai ter um adversário aí nesse período de vida sua aí na terra. Que uns vai viver 80, outros vai viver 70, outros vai 100, não sei. Isso aí é nós e o nosso chamado com o Senhor. E ele falou, você tem um inimigo. Esse inimigo, todos nós sabemos qual que é o nosso inimigo, não é carne nem sangue, mas principado e potestade, a saber, o diabo. E aí que vem a grande revelação. Aí Jesus falou bem assim, porém, o seu adversário, o seu inimigo, ele já está derrotado. Amém? O nosso inimigo já está derrotado. Você entendeu? Você pegou? Aí eu te pergunto, é fácil ou é difícil? Tudo que você depende para a vida eterna, Cristo já conquistou, é só reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. O inimigo maior que nós vamos combater aqui com Ele, Ele já está derrotado. Ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre. Você entendeu? Aí eu pensando, rapaz, aquele cara está errado, não é difícil. Aceitar Jesus e ter a vida eterna é só confessar. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso crer com o meu coração e confessar com a minha boca. O príncipe desse mundo, que é o nosso adversário, ele já foi derrotado por Cristo na cruz. Contra quem então é os meus desafios diários? Contra uma mente não renovada. É quando nós não entendemos aonde nós estamos em Cristo. É quando nós ainda tentamos lutar contra um adversário que está derrotado. Então, eu quero continuar com você, vamos lá para Colossenses. Colossenses, deixa eu ver aqui. Colossenses 1:13, para você entender um pouco mais sobre isso aqui. Ó. Aqui ele fala, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Isso aqui foi o que Cristo fez com nós. Nós estávamos no sistema do mundo. Quando a gente aceita Cristo, Ele vai lá, nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do amor dEle. Aí lá em Efésios, eu quero que você vá lá comigo também, para a gente, para Efésios 2:6, vai falar o seguinte. Efésios 2:6 vai falar sobre, além de Cristo ter nos transportado para o reino do Filho do amor dEle, Ele nos entronou com Ele nas regiões celestes. Ele nos colocou diante, no trono, no próprio trono de Cristo. E Ele fala, ó, tudo o que depender para você reinar em vida, está pronto, porque o inimigo, eu estou assentado e Satanás está embaixo dos meus pés. A mesma posição que eu estou, você está. Então, Cristo conquistou para nós na cruz poder, Cristo conquistou para nós na cruz cura, Cristo venceu o medo, Cristo venceu a ansiedade, tudo isso que você imaginar já está vencido e já está embaixo dos pés. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, vendo todas as coisas vencidas por Ele e Ele falando simplesmente, agora reine, agora confesse, agora chame a existência. Só que o que acontece? Por que, que muitas vezes as pessoas não conseguem chamar à existência as coisas e acham que elas não estão chegando e não está acontecendo? Porque elas acham que elas não são merecedoras. Porque elas ainda não conseguiram ver qual que é a posição que elas estão com Cristo. Qual que é a posição que elas estão com Cristo? Nas regiões celestiais. Deixa eu vou pegar Efésios aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar, para você entender o que Cristo fez por mim e por você, nos colocando junto dele nas regiões celestiais e colocando o nosso inimigo embaixo dos nossos pés. Muitas vezes quando a pessoa ela não consegue transformar a mente, tudo que ela vai chamar à existência, ela vai com dúvida. Porque ela acha que ela não é merecedora daquilo. Tudo que ela quer chamar à existência, ela fala, mas será se isso aqui está certo? Mas será se vai dar certo? Deixa eu te dizer uma coisa. O grande prazer do Senhor é ver seus filhos bem. O Senhor está falando, não me atrapalhe, tudo que eu fiz, apenas receba. Apenas desfrute de tudo isso que eu fiz por você. Não me rebaixe mais uma vez, deixando de confiar na obra que eu fiz por você. Tome posse, declare, chame a existência, oferte com fé. Todas essas outras coisas que nós fazemos, que nós ofertamos, que nós devolvemos o dízimo, que nós corremos atrás de projetos sociais, que nós vamos para evangelismo, tudo isso que nós fazemos não é para ter a vida eterna. Porque a vida eterna é só confessar a Ele. Todas essas coisas são características de uma pessoa que nasceu de novo. De uma pessoa que carrega o reino de Deus dentro de si mesmo. Nada disso que nós fazemos é para merecer algo de Deus. Nada do que nós fazemos aqui nessa terra é para merecer algo de Deus. É para ter um privilégio a mais com Deus. Não, nós só refletimos o reino de Deus em nós. Todas as vezes que você faz uma oferta generosa, não é porque você vai agradar, você agrada com fé a Deus. Mas não é para chamar a atenção de Deus e falar, olha Senhor, eu vou ter um lugarzinho privilegiado aí contigo. Não, ele fala, basta você crer e reflita. E reflita a minha vida aí em você, na terra, né? Meu Deus, não, Efésios está aqui. Vamos lá, senão eu não vou ler Efésios, você vai ficar aí me esperando. Que fala bem assim, ó. E no 2:6, e nos ressuscitou justamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Então, irmãos, algo que mais impactou na minha vida, quando eu conheci a palavra, foi a questão de renovação de mente. Foi a questão de eu tirar o sistema do mundo para implantar o sistema de Cristo. O sistema de Cristo é tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo de boa fama. O mundo é, eu não posso, eu não tenho, a minha família vem de características humildes. Você imagina eu chegando na igreja, cheios de mazelas do mundo, cheios de coisas, mas com muitos desejos dentro do meu coração, que eles continuaram dentro do meu coração. Eu simplesmente só tirei o sistema do mundo e coloquei o sistema de Deus. Eles não estavam errados, ser próspero não é errado, ter uma boa casa não é errado. O mundo quer, nós queremos, quem não é salvo quer, mas a forma como você vai adquirir essas coisas, que é o que muda. Que quando você renova a sua mente, a forma que você adquire essas coisas é muito mais leve. É muito mais saudável. Você deita e dorme, você não se preocupa. Você simplesmente sabe que a maior das coisas do mundo você já tem em Cristo, que é a vida eterna, que você vai reinar com Ele. Tudo que depende para você viver bem, você já tem. Ter um bom carro é lícito, viajar é lícito. Então esses eram desejos do meu coração antes de aceitar Cristo. Mas muitas vezes a forma com que eu tentava adquirir essas coisas, que não batia, que não fechava. Muitas vezes você perde a saúde, você quer trabalhar dia e noite, você quer viver numa correria louca para lá e para cá. Aí você vem para a palavra e o Senhor fala: olha, mude a sua mente, seja transformado. No meu reino, melhor é dar do que receber. No meu reino, maior é o que serve. No mundo não é assim. No mundo, meu filho, não tem esse negócio de maior é o que serve, não. Maior é o que tem poder. Maior é o que consegue mandar nos outros. No reino de Deus, não. Quer ser grande no meu reino? Sirva. Quer ser grande no meu reino? Sirva. E aí, quando eu comecei a entender essas coisas, eu acho que você já ouviu esse... Eu falando isso e eu vou falar novamente. Quando eu vim para a igreja, eu não queria ficar dentro da igreja. Eu não queria ter Jesus como meu Senhor. Eu queria ter os benefícios da palavra. Mas eu não queria ter o Senhor. Eu não queria um compromisso sério com Deus. Eu vim porque meu casamento estava prestes a ser destruído, porque minhas finanças estavam destruídas. Só que quando eu comecei conhecer a obra redentiva de Cristo, quando eu comecei a conhecer tudo aquilo que Cristo fez por mim, aí eu falei: pai, eu seria muito covarde se depois de eu te conhecer, depois de eu entender tudo que o Senhor fez para me resgatar naquela cruz lá, eu não te servi. Depois de tudo que eu ouvi da tua palavra, tanto é, irmão, que eu fiquei 2 meses frequentando o Verbo da Vida e não queria nascer de novo, para não assumir um compromisso com Cristo. Esse era um... Eu conto para vocês, né? Mas foi algo que o Senhor foi tirando devagarzinho. Eu queria... na época era o pastor Gilmar, eu queria achar defeito no pastor Gilmar. Para mim falar: não, eu não vou para a igreja por causa daquele pastor lá. E minha esposa: não, nós vamos. E daí, eu lembro que eu faltei a formatura do Rema, que tem alguns amigos nossos aqui que estavam se formando lá em 2015. E a Zuila: vamos para a formatura. Eu falei: que nada, eu vou assistir a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos. E aí eu vim para a igreja no outro dia, já pensando: aquele pastor vai embaçar comigo, porque eu não fui na igreja, e vai ser um motivo para mim nunca mais voltar lá. E aí ele chega: e aí, Renê, que massa, o Palmeiras ganhou, foi campeão. Eu falei: cara, esse pastor é muito gente boa, meu. Como que eu vou? Não vai ser ele o motivo de eu não ficar aqui. E aí, mas depois eu entendi que eu deveria ficar pelo Senhor, pelo que Cristo fez por mim. E teve um culto que a Célia começou a ministrar e o Senhor começou a tocar no meu coração e falar: filho, tudo o que depende para a sua vida eterna já está tudo pronto. Basta você sair dessa cadeira e lá na frente confessar Jesus como Senhor da sua vida, e você vai ter a sua vida transformada. Você não precisa mais andar no sistema do mundo. Você não precisa mais falar como o mundo fala. Você não precisa mais nada. Você só precisa se entregar a mim de todo o seu coração. E eu tomei essa decisão e comecei a mudar a mente. Comecei a buscar as coisas do Senhor. Comecei a questionar muitas vezes, igual esse rapaz falou, que era difícil. E eu buscava no Senhor, o Senhor me mostrava que não, que era fácil. Basta a gente lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas angústias. O Senhor tem uma solução para tudo. Para tudo o Senhor tem uma solução. Eu vou contar mais aqui um testemunho para você aqui, de uma paulada que eu tomei do Espírito Santo. Quando a primeira pessoa que falou para mim que eu ia assumir o diaconato foi o Luizinho, ele era meu líder na época. E ele falou: Renê, subiu no meu coração e eu acho que o pastor Gilmar vai falar com você. E eu falei: não quero. Ser líder, nem saber, não quero não. E aí o pastor veio falar comigo, eu falei: não, pastor, eu não quero. Eu quero ficar tranquilo, eu acho que eu preciso crescer mais. E aí eu fui para casa meditando. Aí o Senhor falou, assim, fez a seguinte pergunta para mim: Renê, de Gênesis a Apocalipse, quando que eu desamparei o meu? Aí eu falei: nunca, Senhor. Quando que Josué perdeu uma batalha? Quando ele estava meditando na minha palavra dia e noite. Quando que eu envergonhei alguém que me serviu? Eu falei: nem um dia, Senhor. E você vai falar não para mim? Você vai falar não para o seu pastor? Aí eu pedi perdão ao Senhor, me arrependi, que é outra forma de você confessar os seus pecados. Pecado não, confessar o caminho que você está tomando, retomar as direções. Eu falei, cara, eu não posso falar não. Os desafios são grandes? São. Muitas vezes você é criticado? É, normal. Isso é coisa de um líder. Não deveria. Nós não deveríamos ter o senso crítico dentro da igreja, mas temos. O que nós vamos fazer? Suportar uns aos outros. Né? Entender o crescimento espiritual um do outro. Deixar com que o irmão venha. Muitas vezes você está muito na frente, espiritualmente, maduro. O outro irmão está lá atrás, nasceu de novo agora, está cheio de carnalidade, não mudou a mente. Não é para você ficar julgando ele, é para você trazer ele junto. É para você ajudar com que ele renove a mente dele, que você traga ele junto, para que a gente possa correr junto. Porque não importa como que nós vamos chegar lá, o que importa é que nós vamos estar um dia todos com Cristo. Amém? E a renovação da mente, irmão, ela é tão fundamental, ela é tão importante. Porque quando nós renovamos a mente, nós colocamos o sistema de Deus, nós tiramos tantas mazelas da nossa mente. A gente vê que a nossa mente, ela é tão danificada pelas coisas do mundo. Por exemplo, eu falo para você bem assim, o mundo aí fora está perdido, o mundo aí fora vai de mal a pior. O que você pensa? O que a gente pensa? A gente pensa nas pessoas se destruindo, nas pessoas bebendo, nas pessoas se drogando. Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Mas se a gente for olhar, eu quero que você abra lá em João, em terceira, primeira João, para a gente ler um pouquinho aqui sobre 2:15, que vai falar um pouco sobre o mundo. Aqui o João está falando, primeira João, 2:15, 1 João 2:15 fala bem assim, ó: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ai, nossa, que massa, né? Não ameis o mundo, não ameis as coisas do mundo e tal. Só que no versículo 16, ele vai falar três coisas do mundo. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ó. Ele fala sobre concupiscências dos olhos, paixão da carne e ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que muitas vezes a gente está dentro da igreja com muitas coisas do mundo dentro de nós. Porque quando a gente fala mundo, a gente já vai para uma questão de drogados, de bebedice, de pessoas, mas não. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo, certo? O corpo é carne, aqui ele está falando paixões da carne, certo? Concupiscência dos olhos, o que seria? Pensamentos errados, que está na onde? Na mente. Muitos cristãos pensando errado, muitos cristãos pensando de forma errada, não entendendo aonde que Cristo colocou ele. Não entendendo toda a obra que Cristo resgatou. Mas não, quando fala de mundo, a gente já pensa no mundo lá fora. Rapaz, eu estou com um amigo que o bicho está perdido no mundo. É, e você? Muitas vezes pensando errado sobre seu irmão. O pastor levanta alguém para uma liderança. Ah, mas esse não pode. Esse aí não tem capacidade. Esse aí não está no momento certo. Que será se o pastor bateu com a cabeça? Como que vai levantar essa pessoa? Ó, que pensamento, né? Aí o mundo não presta. A pessoa que está tomando uma lá, você está condenando ele. Mas a mente, eu estou falando para mim também, tá, irmão? Eu não estou bravo, não. Só estou mostrando que muitas vezes a gente quer rotular o mundo, mas a Bíblia está falando para nós aqui que tudo isso aqui está sujeito a nós, que somos cristãos nascidos de novo, que não temos a mente renovada. Tem umas versões nesse lugar aqui de ostentação de bens, ela fala sobre soberba da vida. Tem algumas versões que vai falar sobre soberba da vida. O que é soberba da vida? Orgulho. Autossuficiência. Aí muitas vezes você chega para um cristão que nasceu de novo, você vai para o céu, vou, por quê? Ah, eu oferto, eu dou 1.000 cesta básica. Ah, é? Não é por causa que Cristo te salvou, não? Soberba, está colocando a salvação dele nas coisas, está colocando a salvação, está justificando a salvação dele, coisa do mundo, é o que está descrito aqui na nossa Bíblia, que isso é coisa do mundo que Deus não ama essas coisas. Amém? Você continua me amando? Mas voltando aqui para Colossenses. 2, ele vai falar o seguinte, né, eu senti que ficou meio pesado aí, né, essa questão do mundo. Porque isso, irmãos, é o sistema. O que, que uma mente renovada, ela tem que sair desse sistema do mundo. Ela tem que vir para o sistema de Deus, ela tem que vir para a crença de Deus, como Deus pensa, como Deus quer que nós agimos, como Deus quer que nós vivemos. E aqui em Colossenses 3, 1, vai falar o seguinte: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. O segredo para nós termos a nossa mente mudada é essa: é pensarmos o tempo todo nas coisas do alto, é pensarmos o tempo todo na obra redentiva de Cristo para mim e para você. É aprender a romper pela fé, é aprender a crer em Deus em primeiro lugar, é ter a fé em Deus, e você vai, tudo que você começar a chamar a existência, alinhado com a palavra, alinhado com a crença certa, que é a crença do Senhor, as coisas vão desfrutar. Só que é interessante que o nosso inimigo, que eu falei para você, que ele é derrotado, que Cristo já derrotou, ele não desiste de nos tentar, dia após dia ele está tentando. Ele está falando: rapaz, eu estou derrotado, mas se eu conseguir tirar esse cara aí do centro da vontade de Deus, eu já tenho um prêmio aqui, que é deixar ele torto na vida aí. E aí, Satanás, ele sempre vai trazer acusações para a gente. Ele sempre vai trazer acusações num próximo passo que a gente vai dar, num próximo empreendimento que a gente está querendo fazer. Ele vai tentar nos minar nossa mente com fracassos nossos do velho homem, fracassos nossos de antigas coisas. E aí é onde que você tem que ver que você está entronado com Cristo. E você fala: Satanás, para trás de mim, você já é derrotado, eu sou mais que vencedor, porque, não por meu merecimento, mas porque Cristo me fez mais que vencedor. Amém? E aí você, com essa mente renovada, não tem mais quem te pare, não tem mais quem te segure. Porque tudo que você vai fazer vai ter um propósito, que o propósito é engrandecer o reino de Deus. Eu lembro que a gente ficou um certo período andando de carona, eu até consigo ver aqui uns rostos que me deu carona aqui, o pastor Glebs, o Insto, o pastor Mark, porque a gente estava sem carro e a gente declarava, nós declarávamos carro chegando, nós declaramos a cor do carro, nós declarávamos quanto as portas, e o carro chegou. Do jeito que a gente declarava, do jeito que a gente chamava a existência, ele chegou. E aí eu lembrei desses irmãos que me davam carona. E eu falei: pai, eu posso estar onde que for, se meu telefone tocar, alguém pedindo carona, nós busca. Irmãozinho, o carro chegou lá por volta de 2016, foi um período que a gente ficou sem, mas sempre tem alguém nos pedindo carona. Eu falo: pai, obrigado, porque hoje eu posso buscar. Pai, obrigado, porque isso, eu consigo usar ele para o teu reino. Você entende quando a mente renovada acontece, quando as coisas que você chama a existência chega, é para você abençoar mais pessoas, é para você dividir com o reino. Nós já buscamos pessoas no alto da glória, no aeroporto, lá para o lado do aeroporto, rapaz, onde você pensar, graças a Deus a gente busca a pessoa. E sempre tem alguém pedindo carona. O bom agora, o pastor dos jovens, falei: bom, arrumei um cara para você buscar ele. Onde que é ele? Lá no Vila América, Jardim América. Longe, é longe, porque nós temos que fazer algo pelo reino, né, irmão? Vamos buscar. Porque chamar a existência às coisas do céu é para abençoar o reino de Deus. Agora, você chamar a existência só coisa para o seu bel prazer, eu quero milhões na conta. Pai, dinheiro chegando, Aí o dinheiro chega, aí aparece a oportunidade para você ir lá e ofertar. Ah, não, vai faltar. Eu não vou. Na próxima eu oferto. Na próxima eu vou ofertar com vontade. Aí tá bom. Aí chama a existência. Aí o Senhor não leva em conta o tempo de ignorância, né? O Senhor, ele é bom. E o dinheiro vai chegar do norte, do sul, do leste. Aí de repente, cadê a sua plantação? não está plantando, a colheita uma hora começa a parar de chegar. Por quê? Porque Deus dá a semente ao que semeia. Amém? Então nós temos que entender, quando a gente entende sobre o novo nascimento, quando a gente entende sobre a renovação de mente, quando nós entendemos sobre o reino de Deus, como que o reino de Deus funciona, como o sistema do céu funciona, a gente vai conseguir levar uma vida mais tranquila, nós vamos conseguir levar uma vida mais voltada para o próximo, nós vamos conseguir levar uma vida mais atento às coisas, mais atento ao ser humano, mais atento ao que mais importa, que é a vida um dos outros, né? Que o confessar, irmão, confessar é uma ferramenta sobrenatural. Declarar, chamar a existência é algo que Deus fez para mim e para você andar, porque o reino espiritual, ele é movido por palavras. Tanto é que para a gente ter a vida, a chave para ter a vida eterna é confessando. Deus criou, tudo que foi criado foi através da confissão. E esse poder criativo, ele colocou dentro de nós, é para que nós possamos declarar, para que nós possamos chamar. Nós vivemos, tudo que eu e minha família vivemos hoje, é através de declaração. Tudo que nós vivemos hoje é através de confissão. E o mais importante, que é a mudança de mente nesse contexto todo, porque, ó, tudo que você não é confrontado, toda vez que você não sai da zona de conforto, o resultado é o mesmo. Eu lembro que uma vez, eu trabalhava numa empresa, e todas as vezes que nós chegávamos de manhã, tinha um tempo ali de comunhão, um tempo que tinha o café da manhã, a empresa fornecia pão, fornecia um café ali, e os meninos sempre estavam murmurando. Ah, é que o dinheiro não está dando, que esse emprego não está certo, que não sei o quê. E eu era o único cristão naquele meio ali. E eu falei, pai, eu preciso de algo que eu consiga confrontar a mente deles. Porque se eu for falar aqui que o senhor é bom, eles, ah, tá bom, o senhor esse Deus é bom. Mas eu preciso de algo que chame a atenção deles. Algo que vai travar a mente deles. Porque toda vez essa mesma murmuração falando que o dinheiro não vai dar, que o dinheiro não dá, que eles não podem, que não sei o quê. Eu preciso... algo que eles venham procurar em mim, o porquê que eu falei aquilo. E eu estava meditando na palavra, meditando, e minha esposa, ela estava declarando um valor X que ela queria que nós dizimássemos. E era um valor considerável pelo emprego que eu tinha na época. Aí eu falei, tá aí. O Senhor me deu essa ferramenta e aí no outro dia... se reunimos lá naquele café e eles começaram a falar sobre contas, sobre que o dinheiro não dava, e eu falei, cara, eu estou crendo que esse mês eu vou dar tanto de dízimo. Todo mundo olhou para mim, aí eu falei, consegui travar a mente deles, consegui confrontar a mente deles. Eles ficaram me olhando assim, como que é, o que você falou aí? Eu falei, não, eu estou crendo que eu vou dizimar tal valor esse mês. Aí os meninos ficaram me olhando, aí beleza, aí... um foi para um lado, outro foi para outro. No outro dia à tarde, um rapaz chegou para mim e falou, cara, você não acha que você é burro, não? Eu falei, por que eu sou burro? Cara, você vai dar dinheiro, você está falando que você vai dar tanto de valor, você nem ganha isso. Aí eu falei, eu consegui chamar a atenção dele. Eu consegui levar para a mente dele um confronto. Eu falei, pois é, né, cara? Devolver ao dízimo ao Senhor não é questão de ser burro, não. É questão de que para você que não é novo nascido, é loucura mesmo. Mas para mim, que estou dentro do... E aí eu consegui, através de um confronto na mente dele, ministrar a palavra para ele. Por quê? Porque a palavra, para nós que estamos dentro dela, vivendo ela, é o poder de Deus. Mas para quem está fora, é loucura. É 1 Coríntios 1,18, se eu não me engano, ou 2, mas é mais ou menos isso, que fala que o poder da palavra é loucura para aqueles que perecem. Então... é algo que eu fui na mente dele, que eu consegui lançar uma palavra no ambiente onde estava todo mundo falando incredulidade, e através desse confronto na mente dele, ele conseguiu pensar um pouco. E esse rapaz, como a maioria daquele pessoal que trabalhava comigo lá, Muitos deles se converteram, graças a Deus. O meu patrão frequentou aqui, meu ex-patrão, né, meu encarregado, frequentou aqui um grande tempo. Ele sabe como que a gente crê, ele sabe como a gente confessa, e ele sabe através dos frutos que eu dei dentro daquela empresa e o que eu continuo dando, que a palavra funciona. Amém? Então, como? Confrontando a pessoa. E eu estava vendo também esses dias uma reportagem. O cara estava entrevistando um grande, ele é um grande investidor, né? Esses caras de bolsa de valores, ele ganha milhões. E o cara falou bem assim, cara, é difícil uma pessoa normal chegar a R$1 milhão. Eu não estou falando de pessoas que têm uma grande profissão, não estou falando de uma pessoa que herdou algo de alguém, eu estou falando de alguém natural. Alguém que trabalha o dia a dia, é difícil essa pessoa chegar a R$1 milhão. Aí ele falou, o cara que estava entrevistando falou, é difícil? Ele falou, Ele falou, cara, nós temos milhões na live agora assistindo nós. Você falou que é difícil, todo mundo vai sair da live. Você acabou com a minha live, você não podia falar que era difícil. Ele falou, mas eu vou te explicar porque é difícil. Você sabe por que é difícil? Porque as pessoas não querem mudar seus hábitos. As pessoas não querem pensar diferente, as pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem mudar de ambiente, elas não querem sair do conforto, elas não querem aceitar Cristo e sair do império das trevas. Eu falei, cara, esse cara está falando palavra. Tudo que esse cara está falando sobre renovação de mente, sobre ser exposto a um ambiente que vai te confrontar, um ambiente que vai fazer com que você mude, um ambiente que vai fazer com que você pense diferente, que é aonde nós estamos inseridos, que é no congregar que você vai ter sua mente mudada, que é no congregar que você vai ter sua mente transformada, que é no congregar que você vai ter confrontos, que a palavra vai estar te confrontando, vai estar falando mude. Não é assim, não é assim que funciona. No reino de Deus é dando, no reino de Deus é ofertando, no reino de Deus é com mansidão, no reino de Deus é com domínio próprio. As pessoas não querem. E aí a resposta do cara é difícil, porque as pessoas elas não querem mudar a mente delas. Elas não querem renovar a mente delas. Elas não querem sair da zona de conforto delas para ter uma vida transformada. E muitos cristãos não estão querendo viver com a mente renovada. Muitos cristãos estão querendo viver Cristo. Tirou ele do império das trevas, Cristo transportou eles, mas ele está falando assim, Senhor, eu sei que eu estou aqui, eu sei que o Senhor me trouxe aqui, eu sei que o Senhor transportou eu para cá, mas eu não posso viver com aquela mesma mente que eu tinha lá, eu não posso viver com aquela mesma mentinha medíocre lá, sem ser confrontado, achando que tudo está bom. Esse negócio de oferta não, Senhor, pai, eu estou ganhando tão pouco, pai, como que eu vou ofertar? Deixa eu ficar com essa mente lá, deixa eu ficar com essa mente aqui. E o Senhor está falando, não, meu filho, eu tenho coisas grandes para você, eu conquistei coisas grandes para você, eu te coloquei no trono junto comigo, você está sentado comigo, tudo que não presta está debaixo dos nossos pés e você quer viver lá, você não quer sair daí, você não quer ter sua mente transformada, transforme a sua mente. Amém? Você está sendo edificado? Amém? Eu queria pedir para o grupo de louvor se viesse, para a gente estar finalizando. Então, o sistema de Deus, no sistema de Deus é o amor, é a comunhão com o Espírito. No sistema do mundo é tudo o contrário. Esse dia eu precisava fazer um negócio e confessar meu pecado para você, eu estava com medo. E aí eu comecei a ter uma comunhão com o Espírito, e aí o Espírito falou bem assim, rapaz, o medo é o filho mais velho de Satanás. Sai, tira ele fora dessa equação aí, ó. Tira ele fora, medo não é para você. Eu falei, é verdade, pai, medo não é para mim. E o Espírito Santo falou bem assim, você sabe quando Maria foi gerar Jesus no ventre? Maria falou bem assim para o anjo, anjo, eu nunca tive relação com homem nenhum. Como que vai ser isso? É como se o anjo falasse para Maria, Maria, quando você está envolvida com o Espírito Santo, não depende de homem nenhum. Quando você está envolvido com o Espírito Santo, você não precisa ter medo. Não tem homem nenhum que vai fechar portas para você. Não tem homem nenhum que vai dizer se você vai assinar ou não o contrato. Não tem homem nenhum que vai dizer qual que é o emprego que você vai ter. Quando você está envolvido no Espírito Santo, envolvido no sistema de Deus, o homem não manda nada. Foi o que o anjo falou para ele: Maria, não depende de nada de homem aí para ser gerado Cristo aí dentro de você, porque o Espírito Santo está envolvido. Amém? Você crê desse jeito? Amém? Coloque-se de pé. Eu sei que todos...